transporte público e na substituição dos atuais veículos a combustíveis fósseis por uma frota essencialmente elétrica. A necessidade e urgência da descarbonização do setor dos transportes tem como solução, em grande medida e conforme salientado no roteiro de neutralidade carbónica para 2050, a aposta no aumento da utilização dos transportes coletivos. Os dois programas que apreciamos pretendem, precisamente, atrair pessoas para o uso do transporte coletivo em detrimento do transporte particular. O PART, ao permitir a redução do preço de utilização dos transportes coletivos, constitui um incentivo ao seu uso. Contudo, o país necessita de tornar o uso de transportes coletivos mais atrativo, através do aumento da oferta e melhoria da qualidade e intermodalidade, objetivo a que o ProTransp pretende responder. Para que os objetivos da descarbonização do setor sejam efetivamente ambiciosos e alcançados já em 2030, é fundamental, nesta fase, avaliar os resultados do PART e do ProTransp, de forma a que se possa saber como melhorar ambos os programas e alcançar os objetivos de reforço do uso de transportes coletivos e redução do uso de transportes privados. Em função da avaliação efetuada, o Governo deverá propor à Assembleia da República a adoção de medidas devidamente fundamentadas que permitam reforçar e aumentar a eficácia dos programas PART e ProTransp. Estamos a menos de 7 anos do ponto de não retorno da estabilidade climática do nosso planeta. O setor dos transportes representa 25% dos gases com efeito de estufa. Não podemos continuar a fazer de conta que apostamos na descarbonização deste setor sem fazer uma aposta grande e efetiva nos transportes coletivos para que as pessoas sintam que têm efetivamente condições para abandonar o transporte particular. E fazer de conta é o lema deste Governo. No momento em que temos que ser cada vez mais ambiciosos na ação climática e em que ouvimos o Sr. Primeiro-Ministro a defender a descarbonização por aí fora, o que fez o Governo no Orçamento de Estado para 2022? Baixou as verbas dedicadas ao PART e ao ProTransp em 140 milhões de euros face a 2021. Ou seja, reduziu em mais de 40% as verbas dedicadas à aposta nos transportes coletivos em Portugal. Já para subsidiar o uso de produtos petrolíferos e as empresas elétricas, o Governo continuou a usar centenas de milhões de euros dos contribuintes. Senhoras e senhores deputados, sim, temos um Governo especialista em lavagem verde em Portugal. Um Governo que diz que a ação climática é uma prioridade e que faz precisamente o contrário. E isto não pode continuar assim. O investimento nos transportes públicos é essencial para uma efetiva descarbonização e mitigação das alterações climáticas e o PAN continuará a exigir estes compromissos para o bem do futuro do país e para o nosso futuro neste planeta. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra pelo CDS-PP, o Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. As iniciativas que hoje o PCP e o PAN aqui nos trazem referentes ao Programa de Apoio à Redução Tarifária têm objetivos diferentes e merecem da nossa parte também análises diferentes. Começo pelo do PAN, ser mais simples. Naturalmente que uma avaliação da aplicação deste tipo de programas, não só do PART, mas também do ProTransp e das suas consequências, até porque essa aplicação tem sido assimétrica, não é igual em todas as regiões do país e também não podia ser, porque a realidade, e isso é importante dizer-se, a realidade do transporte público é muito assimétrica ao longo do território nacional. E aquilo que existe, às vezes, o facto de nós termos uma grande concentração de população nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, faz com que haja uma ideia no país de que a realidade do transporte público no país é aquela que existe em Lisboa e no Porto, quando é exatamente o contrário. Essa realidade só existe mesmo na área metropolitana de Lisboa e do Porto. E, portanto, discutindo-se esta matéria, nós não deixamos de dizer aquilo que dizemos sempre quando se discute, que uma das grandes preocupações relativamente ao transporte público em Portugal deve ser a de conseguir generalizar ao todo o território nacional a possibilidade de dispor desse transporte público, o que não acontece hoje em dia. O PAN, portanto, propõe essa monitorização, chamar-lhe-á assim, do nosso ponto de vista, nada contra, a não ser que aquilo que aponta o projeto de lei, que é a criação de um grupo de trabalho, não crie encargos adicionais que devem ser aplicados no transporte público e não na burocracia associada a isso. E, portanto, se assim for, nada contra. Relativamente ao PCP, a questão é diferente. O PCP quer consagrar uma solução definitiva e, aí responsavelmente, faz toda a estrutura de financiamento dessa estrutura ou dessa realidade definitiva para a redução tarifária e para o seu financiamento. E aí é que nós encontramos os problemas, porque não basta dizer que através da redução da contribuição para serviço rodoviário se consegue financiar uma nova contribuição de serviço público de transportes, porque isso não tem impactos financeiros. Bom, tem impactos. Não aumenta a carga fiscal. Numa altura em que a grande discussão, do nosso ponto de vista, é a redução da carga fiscal sobre os combustíveis, dizer que não aumenta a carga fiscal é dizer que se mantém. E nós somos completamente contra isso. E o PCP achávamos nós que também seria, porque ouvimos o PCP dizer também que iria propor ao Governo a redução da carga fiscal sobre os combustíveis. Ora, se está agora a consagrar aqui uma estagnação daquilo que é a contribuição do serviço rodoviário, ainda que lhe chame outra coisa, está a fazer exatamente o contrário e nós isso não podemos apoiar. Por outro lado, diz também uma coisa extraordinária, que é reduzir a contribuição de serviço rodoviário não afeta o orçamento das infraestruturas de Portugal. E nós vamos ver então porque é que não afeta. Não afeta, ao bom estilo do PCP, porque o Orçamento de Estado está lá para cobrir aquilo que sai da contribuição do setor rodoviário, portanto sai do Orçamento das Infraestruturas de Portugal e entra através do Orçamento de Estado. E portanto tudo aquilo que o PCP tinha dito anteriormente sobre não aumentar a carga fiscal vai por água abaixo, porque obviamente se o Orçamento de Estado tem que aumentar para financiar, não há outra forma deste dinheiro vir que não seja por aumento da carga fiscal e para os portugueses pagarem mais impostos. Portanto, o que temos a dizer relativamente ao projeto do PCP é que toda a estrutura financeira que aqui é proposta, Sr. Presidente, vou terminar, é insustentável e a única maneira que havia de o sustentar era aumentar a oneração fiscal sobre os portugueses e nós isso não apoiaremos de forma alguma. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. E tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do BE.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Debatemos hoje aqui um tema relevante, na medida em que falamos, obviamente, da aposta no transporte público, a sua progressiva gratuitidade, o aumento da oferta, que tem um impacto absolutamente fundamental no combate às alterações climáticas, em particular nos grandes centros urbanos, tal como também tem um impacto muito positivo nos rendimentos das famílias. Aliás, se ao início deste processo da criação do programa de redução tarifária houve reserva numa proposta com as características que referi, os resultados, na verdade, acabaram por demonstrar e por provar que aqueles e aquelas que diziam que viria aí o mecatombo com a redução dos preços estavam completamente errados relativamente a esta matéria. E, aliás, em 2019, no ano da implementação do PART, por exemplo, em Lisboa, mais de 150 mil novos espaços foram vendidos na área metropolitana, o que significa, e no total nacional, houve mais 22% de passos vendidos só nos primeiros 6 meses. E, portanto, apesar do atraso na publicação do relatório de avaliação do PART, ele acabou por demonstrar não só um substancial aumento no número de pessoas a utilizar o transporte público, mas também demonstrou uma importante redução de emissões, que é um objetivo central neste tipo de medidas e que deve ser continuado. E, portanto, sendo um programa que está financiado neste momento, e bem, parece-nos a nós, pelo Fundo Ambiental, desde a sua criação que os vários orçamentos do Estado têm sofrido alterações para aumentar o valor da verba destinada tanto ao PART como para o Transpo, coisa que, aliás, teria que voltar a acontecer, visto que a proposta atual do Orçamento de Estado volta a ter novamente um valor inferior ao que tinha no ano anterior. E isto também aconteceu porque desde cedo se percebeu da necessidade de um forte investimento em política tarifária e na criação e reforço da rede onde ela não existe, nomeadamente nas regiões mais do interior e no apoio às comunidades intermunicipais, que são aquelas que têm mais dificuldade. E, portanto, tendo começado com uma ideia algo tímida por parte do Governo, a verdade é que se conseguiram avanços nos vários orçamentos, aumento de verbas alocadas ao programa, a expansão a todo o território, mas há ainda alguns desafios, como, por exemplo, a redução tarifária para os movimentos entre comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas ou entre comunidades intermunicipais diferentes, que sabemos que ainda não existe esta integração de passos, ou então a falta de oferta no interior do país, são os principais desafios que ainda temos pela frente e, portanto, parece-nos que é preciso avançar para a integração dos passos neste tipo de deslocações, bem como a articulação também a integração dos passos da CP, que ainda não acontece em muitas regiões e ainda nem todas as autoridades de transporte o fizeram e, portanto, é preciso continuar a alavancar este esforço. Neste momento, os projetos de lei que hoje estão aqui em debate prendem-se, no caso do PCP, com a continuidade e com uma forma de financiamento permanente deste programa. O do PAN é ligeiramente diferente. E o PCP reapresenta, na verdade, um projeto que já havia apresentado anteriormente, que não houve oportunidade de debate e, de facto, do nosso ponto de vista, o fundo ambiental deve ser o instrumento primordial no financiamento deste tipo de políticas. Aliás, considerando o seu objetivo, o seu âmbito, a razão pela qual ele foi criado, faz sentido que assim seja. E, portanto, parece-nos que é relevante manter as verbas que mantém este fundo e, portanto, na verdade, apesar disso tudo, estamos abertos sobre as formas mais permanentes de financiamento que possam estar menos dependentes de uma decisão anual que é tomada no Parlamento e assegurar esta estabilidade no serviço público de transportes. Tínhamos aqui, de facto, algumas questões que podem ser esclarecidas, nomeadamente de que forma é que a solução preconizada no projeto do PCP é ou não uma receita própria, considerando que mantém esta contribuição, na verdade, depois no fundo ambiental, que já é aquele que financia o parto. E, portanto, gostávamos apenas de esclarecer esta matéria. E, para terminar, quanto ao projeto do PAN, ele levanta-nos algumas dúvidas, especialmente quanto à forma como ele está apresentado. Quando propõe, em forma de projeto de lei, um estudo, parece-nos que está a ignorar a obrigatoriedade que já existe na lei de avaliação do PART, de forma anual, na verdade. Aliás, o relatório de avaliação do impacto do PART, ele foi inscrito na lei, portanto, ele já é obrigatório e, portanto, os dados que nós temos atualmente é porque esse relatório existe e, portanto, não parece que fará muito sentido, será redundante existir aqui esta proposta. E depois, no outro artigo, deixa apenas para o Governo a possibilidade da apresentação de medidas de reforço, sem explicar exatamente o que é, e parece-nos que há aqui uma indeterminação muito grande, especialmente para um projeto de lei. E, portanto, para terminar, acompanharemos, de facto, as propostas que forem sendo apresentadas neste Parlamento, que tenham como objetivo um benefício claro e inequívoco de reforço destes dois programas, porque é esse caminho que temos feito e é esse o caminho que vamos continuar a fazer.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E tem agora a palavra, pelo PS, o Sr. Deputado André Pinotes Batista.
Sr. Presidente, começo antes de mais por, na sua pessoa, saudar todos os colegas e deixar uma saudação particular a quem nos trouxe hoje a esta casa os projetos de lei número 9, nomeadamente do PCP, e o projeto de lei número 964 por parte do PAN, que visam nomeadamente as questões que têm a ver com o financiamento, com a monitorização e com a fiscalização do plano de apoio à redução tarifária, mas também do protransporte. É muito importante que comecemos por uma referência de superior importância no momento político que vivemos. A senhora deputada do PCP teve a oportunidade de saudar justamente o papel que os trabalhadores, o papel que as comunidades de utentes, o papel da luta de muita gente, mas não sublinhou, e eu queria sublinhar, o papel que esta Casa teve, o papel do Parlamento no mais revolucionário pacote de revolução dos transportes públicos. Aliás, não é só, diria, por uma questão de justiça, que não é só o papel da Assembleia da República, é o papel dos partidos de esquerda na Assembleia da República, que demonstram que quando a esquerda está unida, quando a esquerda está coesa nestes objetivos, isso faz uma diferença na vida das pessoas. E nós sabemos, senhores deputados, nomeadamente os deputados de esquerda que operaram esta revolução do Bloco de Esquerda, do PEV, do PAN, do PCP, do PS, nós sabemos que se olharmos para um outdoor onde conste Rui Rio ou Paulo Rangel, onde conste Nuno Melo ou Francisco Rodrigues dos Santos, onde conste João Coutinho Figueiredo ou André Ventura, não será deles a resposta para o transporte público. Não será deles, aliás, a resposta para a mobilidade social, que é algo que para nós nos diz muito. Mas é relevante irmos a cada uma destas medidas. Naquilo que diz respeito à iniciativa do PAN, diríamos que o espírito da proposta é de louvar. No entanto, não podemos ignorar que o IMT já apresenta um relatório anual que é aquele em que nos baseamos, são as informações que aqui trazemos. Quando falamos da redução de gases de efeito de estufa, quando falamos do aumento de passageiros na área metropolitana de Lisboa, na área metropolitana do Porto, nas 21 CIMs, o número de passageiros transportados, tudo isso nós sabemos porque existe uma informação detalhada, nacional,